No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Obra da nova ponte JK é paralisada após protestos de trabalhadores. Mercúrio na Amazônia, desafios, vigilância e políticas públicas é tema de seminário em Santarém. Inicia vacinação contra a influenza para grupos prioritários no Careiro. E representantes de movimentos sociais destacam expectativas para a COP30.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Linha de Defesa para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Altamira, no Pará, contra um investigado por ameaçar um servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Após as ameaças, o investigado fugiu para a cidade de Vilhena, em Rondônia, o que exigiu a articulação com policiais federais da região para dar cumprimento ao mandado, garantindo a segurança da vítima e a efetividade da medida judicial. As ameaças aconteceram durante o exercício regular da função do servidor, representando crime contra agente público no contexto de fiscalização ambiental. Para proteger a integridade do servidor e assegurar a continuidade das atividades do ICMBio no Pará, a Justiça Federal também determinou a aplicação de medidas cautelares. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal de Altamira. E as eleições de 2026 já se aproximam e um projeto nacional busca unificar e padronizar a comunicação sobre funcionamento, segurança e a transparência do voto eletrônico. O projeto atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Saiba mais com Tânia Freitas.
Falta menos de um ano para a população escolher os representantes do povo nas assembleias legislativas, governos estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Uma decisão importante que influencia no dia a dia de toda a população. Para garantir a segurança do processo, um projeto nacional busca unificar e padronizar a comunicação sobre o funcionamento e a transparência do voto eletrônico. Ele se chama Processo Eletrônico de Votação, PEV. De acordo com o coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Eric Salles, o projeto atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e busca reforçar a confiança do cidadão na Justiça Eleitoral.
O material ele pode ser acessado na página do TRE Amazonas, no site do TRE Amazonas, tre-m.jus.br, e está disponível para a sociedade como um todo. Tirar dúvidas em relação a esse processo eletrônico de votação, uma linguagem menos tecnicista e mais acessível.
A iniciativa visa combater a desinformação e as fake news, apresentando um conjunto de tópicos que explicam de forma didática as diversas camadas de segurança que envolvem o processo eletrônico de votação, como o projeto nacional, as urnas, os sistemas, as barreiras de segurança, o sigilo do voto, o código-fonte, a transparência e as auditorias. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a obra da nova ponte JK foi paralisada por 24 horas após protesto de trabalhadores. Eles reivindicam o pagamento de horas extras e benefícios. Mais informações com Odara Pereira.
As obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que vai ligar o Tocantins e o Maranhão, pela BR-226, ficaram paralisadas por mais de 24 horas após um protesto realizado pelos trabalhadores do consórcio responsável pela construção. O cronograma prevê a entrega da nova estrutura até dezembro deste ano. Segundo os trabalhadores, há atrasos no pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade e insalubridade e outros benefícios previstos em contrato. Eles também denunciam defasagem no controle de carga horária e afirmam que, em alguns casos, são induzidos a registrar o ponto e continuar trabalhando. A mobilização chamou a atenção do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, o DENIT, do Sindicato da Categoria e do Ministério Público do Trabalho, MPT, que passaram a acompanhar o caso. Após diálogo com os representantes da empresa responsável pela obra, os trabalhadores retomaram as atividades sob a promessa de que os pagamentos pendentes seriam regularizados até a próxima segunda-feira. Caso os valores não sejam pagos até o prazo, os trabalhadores ameaçam realizar uma nova paralisação. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que entrou em contato com o consórcio responsável pela obra e que os casos deverão ser analisados. Abre aspas. O DENIT informa que as obras executadas pelo consórcio Ponte de Estreito estão sendo devidamente acompanhadas pela autarquia, tanto em seus aspectos técnicos quanto administrativos. Com relação à paralisação ocorrida, o DENIT esclarece que está em contato com o consórcio responsável, o qual informou que a contabilização de horas extras dos trabalhadores será tratada caso a caso, com o objetivo de esclarecer dúvidas e garantir o direito dos funcionários. O DENIT reforça que continuará fiscalizando o cumprimento integral do contrato, com atenção especial ao cronograma físico-financeiro e às obrigações trabalhistas do contratado, a fim de assegurar a regularidade e a continuidade dos serviços. Fecha aspas. A obra da ponte JK foi iniciada após a estrutura original desabar em dezembro de 2024. Causando a morte de 14 pessoas. 3 vítimas seguem desaparecidas. A reconstrução foi orçada em 171,9 milhões e é considerada estratégica por ligar os estados do Maranhão e Tocantins. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, inicia a vacinação contra a influenza no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Seminário dialoga sobre mercúrio na Amazônia, desafios, vigilância e políticas públicas. O evento organizado pelo LEPMOL teve como objetivo discutir caminhos e soluções para a problemática que afeta comunidades amazônicas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Pesquisadores, especialistas e estudantes participaram na tarde desta sexta-feira em Santarém, no Pará, do seminário O Mercúrio na Amazônia, Desafios, Vigilância e Políticas Públicas rumo à COP30. O evento organizado pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, o LEPMOL, da UFOPA, teve como objetivo discutir caminhos e soluções para esse problema que afeta as comunidades amazônicas. A proposta do seminário visa também dialogar sobre assuntos debatidos na COP30 que acontece em Belém, a exemplo de como as mudanças climáticas estão contribuindo para o aumento de mercúrio no ambiente, como explica Heloísa Menezes, pesquisadora e coordenadora do LEPMOL.
A ideia desse seminário surgiu da necessidade da gente discutir o tema. Estamos aí às portas da COP30, então a gente, enquanto grupo, um grupo que realiza pesquisas na Amazônia, com o tema da exposição ao mercúrio, que tem tudo a ver com o tema que vai estar sendo discutido nos próximos dias na COP30. Então, a ideia surgiu nesse contexto. E aí, a gente pensou em fazer um seminário onde a gente pudesse discutir justamente os temas que, de alguma forma, vão estar presentes na COP30. Então, é diferente. Não vão ter palestrantes falando de como que as mudanças climáticas estão contribuindo também para o aumento de mercúrio no ambiente. Vamos ter uma palestrante que vai falar sobre a Política Nacional de Prevenção à Exposição ao Mercúrio e também uma palestrante do Ministério da Saúde que vai estar falando justamente sobre a vigilância de populações expostas.
Heloísa também destaca sobre a participação dos alunos que apresentaram estudos sobre mercúrio na Amazônia.
A gente vai ter a participação dos alunos do laboratório, né, que eles vão falar um pouquinho dos trabalhos que eles realizam. É mais nesse sentido, né, da gente poder mostrar para as pessoas, ampliar o conhecimento do que está sendo realizado de pesquisas que podem ampliar essa discussão da questão da contaminação do ambiente e da exposição humana para o mercúrio.
A temática sobre mudanças climáticas e mercúrio foi apresentada por Ana Carla Gomes, professora do curso de Ciências Atmosféricas e presidente da comissão da UFOPA e da COP30, que relatou sobre as alterações climáticas por conta do mercúrio. Neste caso, o avanço do desmatamento na floresta, que impacta diretamente a vida das populações, sejam ribeirinhos, quilombolas e indígenas.
Então, o mercúrio, ele não é só do garimpo. Ele também é de outras alterações, como, por exemplo, o desmatamento. Então, ele também é lançado para a atmosfera por meio das emissões de gases de efeito estufa. Então, é muito importante a gente entender que a alteração climática, a mudança climática vai impactar, vai estar impactando a vida do ribeirinho, principalmente do indígena e do quilombola, que vivem dessa subsistência do solo. É porque a gente sabe que o mercúrio, ele tem uma alta densidade e a baixa, o pouco que a gente tem contato a ele é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Então, tudo isso é uma questão matemática muito importante para ser levada em consideração neste período, né, de COP30. As pessoas precisam estar antenadas em todos os fatores que as mudanças climáticas vão estar impactando, e o mercúrio é um deles.
O seminário aconteceu no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vacinação contra a influenza já está disponível para grupos prioritários no município do Careiro. Especialista reforça a importância da imunização. Confira com Derlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro iniciou a vacinação contra a influenza, voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte da estratégia de prevenção contra o vírus da gripe e busca proteger especialmente as pessoas com maior risco de complicações. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, enfermeira Janete Craveiro, esclarece sobre os grupos prioritários.
Inicialmente será para os grupos prioritários. Quem são os grupos prioritários? São os idosos, são crianças de 6 meses até 5 anos de idade, grávidas, profissionais da saúde, professores, povos indígenas e doentes crônicos. Quem são esses doentes crônicos? São aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, obesidade e outras doenças crônicas.
Janete Craveiro também reforça que todas as unidades da área urbana estão vacinando e na zona rural será conforme um cronograma.
A vacina da influenza, ela está disponível em todas as salas de vacina das unidades básicas de saúde aqui na sede. Na zona rural, a equipe de imunização estará em campo também, levando a vacina para a população conforme o cronograma.
Os grupos devem comparecer às unidades, levando cartão de vacina e CPF. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E duas empreendedoras de Roraima foram escolhidas para participar da edição 4.0 da Academia para Mulheres Empreendedoras, programa do Departamento dos Estados Unidos voltado ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres. Val Bezerra e Johanna Felinto foram as únicas selecionadas de Roraima entre 100 participantes do Brasil. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
Duas empreendedoras de Boa Vista estão representando Roraima em um programa de grande alcance global, a Academia para Mulheres Empreendedoras. Val Bezerra, de 50 anos, e Johanna Felinto Souza, de 24 anos. Foram as únicas selecionadas do estado para a edição 4.0 da iniciativa, junto a outras 100 participantes de todo o Brasil. Programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A academia promove o empreendedorismo feminino por meio de formação, mentoria gratuita e oportunidades de capital semente. As participantes iniciaram o curso online em setembro e encerram o ciclo neste mês de novembro. Em dezembro, se reúnem em São Paulo para apresentar seus planos de negócio com a possibilidade de conquistar prêmios que podem impulsionar ainda mais seus projetos. Val e Johanna são beneficiárias da Agência Municipal de Empreendedorismo, a AME, criada em 2022 para fortalecer pequenos negócios da capital, a agência já investiu mais de 8 milhões de reais em micro e pequenos empreendimentos, beneficiando mais de 2 mil empreendedores. Além do crédito orientado, a instituição oferece capacitações, mentorias e oportunidades de visibilidade, como a participação em grandes eventos da cidade. Val Bezerra é proprietária da empresa Daval Alimentos Amazônicos, que produz molhos de pimenta com ingredientes da Amazônia, criada há um ano e meio. Ela descreve sua participação no programa como uma virada de chave em sua vida pessoal e profissional.
Primeiro, eu não acreditei que eu ia conseguir ser selecionada. Pensei, meu Deus, não entendo nada de inglês, como é que eu vou ser selecionada para isso? Mas fiz assim mesmo. E quando eu recebi o e-mail falando que eu era uma das selecionadas, das 744 mulheres, 100 foram selecionadas e eu estava no meio dessas 100, eu fiquei muito feliz. A expectativa, né, e a minha felicidade de participar de um evento desse é mostrar que eu posso ir muito mais além. Então, participar da AUE é um conjunto de coisas boas que vem acontecendo tanto em participação com o SEBRAE, com a AME e outras instituições que têm nos apoiado.
Para Johanna Felinto Souza, representar a Roraima na academia é motivo de orgulho e responsabilidade. Além disso, ela destaca que ingressar na AME BV foi o ponto de partida para o fortalecimento da loja para recordar canecas e presentes personalizados.
Para mim é muito gratificante fazer parte desse projeto e levar o nome do meu estado e levar comigo muitas mulheres que empreendem aqui. É uma bandeira que eu defendo muito, o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo jovem. Então, estar selecionado em um programa de tanta relevância internacional é uma bênção para o meu negócio. Com certeza vai agregar muito para todo o nosso futuro, para as ações que temos que fazer, para planos de inovação. Então, é muito gratificante.
Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Representantes de movimentos sociais da Amazônia destacam expectativas para a COP30. Alguns apontam expectativas baixas enquanto resultados práticos dos governantes, mas reforçam a representatividade na cúpula dos povos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os olhos do mundo todo estão fixados para a região amazônica, especialmente no estado do Pará, para a 30ª Conferência das Partes, a COP30. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência, que acontece entre 10 e 21 de novembro. E deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada Família COP, que é formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. Para além disso, diversas organizações, instituições e movimentos socioambientais se mobilizam para fazer com que a participação dos representantes de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas seja efetivada nesse espaço. Inúmeras caravanas já chegaram ou estão chegando para contribuir e ter vez e voz nesse espaço de discussão. Iremá Ferreira, coordenador do Instituto Madeira Vivo de Rondônia e que também compõe a coordenação do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e o grupo de trabalho GT Infra e Justiça Socioambiental, relata que suas expectativas estão baixas enquanto resultados práticos dos governantes, porque, infelizmente, a coleta de recursos para enfrentar as mudanças climáticas não está rendendo.
As minhas expectativas para a COP30, elas estão baixas enquanto resultados práticos dos governantes. porque o que temos percebido é que os governantes querem simplesmente continuar um processo de negociação para ver quem paga mais ou quem paga menos, porque, infelizmente, a coleta de recursos para enfrentar as mudanças climáticas ela não está rendendo, né? O Brasil, por exemplo, está buscando liderar aí um fundo, né, para florestas, tal do TFFF. Por enquanto, o Brasil já colocou algum dinheiro nesse fundo, mas ainda os países mais poluidores não fizeram nenhum aporte.
Na chamada caravana da resposta, os representantes dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Telespires e demais seguem até Belém para mobilizar ações com o propósito de discutir as tentativas ou projeto de governo para a iniciativa privada de hidrovias, como o Citeremar.
Nós que fazemos parte também do Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, Brasil e Bolívia, temos uma conexão com a Bacia do Tapajós, do Xingu, Telespires, Araguaia, Tocantins, porque entendemos que nossos rios estão interligados, né, e são fundamentais na manutenção e do controle do clima da Amazônia. E por isso nossa ação está interligada. E, inclusive, através do Grupo de Trabalho em Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT Infra, nós estamos levando juntos em uma a caravana dos rios, né? A caravana da resposta, que está sendo denominada, que tem como propósito discutir tentativas ou o projeto de governo que é de conceder os nossos rios para iniciativa privada.
Quem também está nessa missão de chegar até a COP30 é Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém. Ela destaca quais as principais demandas deve apresentar no contexto da reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar.
Temos muitas demandas a serem apresentadas, desde a questão agrária, o fortalecimento da agricultura familiar, a defesa e proteção territorial, a valorização dos povos e comunidades tradicionais, essa questão também da melhoria nas cidades, da Amazônia, porque a gente sabe que as cidades também têm uma precarização muito grande no sentido, principalmente, de um esgoto sanitário e tudo. Então, precisa de muita coisa, água potável permanente. E assim como é também na área rural, as deficiência das políticas públicas na cidade, maior ainda com o inchaço da população. Então, eu acredito que serão pautas qualificadas.
E paralela à COP30, acontece também a Cúpula dos Povos, no período de 12 a 16 de novembro, que se ergue como um grito de resistência das vozes silenciadas pela desigualdade. E diferente do grande evento, que em grande parte só se fala em negociações, a cúpula, que já se articula nesse processo há 2 anos, busca reforçar os direitos e território das populações numa luta pela justiça social e ambiental. Ivete Bastos reforça a importância da participação nesse espaço, onde se prioriza a voz dos povos.
E acredito que a Cúpula dos Povos será diferente, com uma sociedade bastante articulada, mobilizada, com a participação da juventude, uma juventude crítica, uma juventude que sabe o que quer, que tem discutido a pauta da COP30. Então, a Cúpula dos Povos é ali que está a grandeza da coisa, porque lá realmente o povo tem mais oportunidade para falar, reivindicar e socializar suas dores.
E um dos pontos marcantes da Cúpula dos Povos será a chegada de algumas delegações em embarcações, a chamada barqueata, anunciando a chegada do povo ribeirinho, quilombola e populações tradicionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Na próxima segunda-feira, dia 11, inicia a Conferência das Partes sobre a Defesa do Clima, a COP30 na Amazônia. A expectativa de muitos participantes Será que desta vez decisões serão feitas e executadas antes que a catástrofe ambiental se torne definitiva? Para outros analistas, a COP30 será uma repetição das 29 anteriores, em que os líderes internacionais continuarão presos ao sistema capitalista, no qual o lucro prevalece acima das consequências negativas sobre os concorrentes e a natureza. Um sinal do ceticismo é que mesmo o Acordo de Paris, com as contribuições nacionalmente determinadas, não foi cumprido por maioria dos países comprometidos. O governo brasileiro, anfitrião da COP30, apresenta um projeto novo para cuidar da mãe natureza. Trata-se do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, em linguagem internacional. Com a entrada de US$1 bilhão pelo governo brasileiro, a esperança é de que vários outros países e fundos de investimento empresarial possam iniciar com cerca de US$125 bilhões para compensar os países donos de maiores florestas tropicais, como, por exemplo, Congo, Indonésia e Brasil, a manterem permanentes suas florestas. Tendo o Brasil como exemplo, não será fácil ter sucesso à chamada TFFF. De acordo com pesquisadores competentes, a Amazônia já perdeu 19% de sua floresta nos últimos 50 anos. Se avançar por mais 6% do desmatamento nos próximos 10 anos, se tornará uma savana, mais deserto que floresta. Uma das grandes dúvidas sobre o êxito do projeto Floresta em Pé para Sempre é que recursos do fundo serão arrecadados, US$25 bilhões pelos governos colaboradores e US$100 bilhões serão captados pelo mercado. Portanto, não serão doações, mas investimento. Esses recursos serão pagos de volta aos investidores. Quem irá administrar esses recursos do TFFF? Será o Banco Mundial, o que significa que o Fundo Floresta Tropicais para Sempre será mais um negócio, como já é o mercado de carbono. Se a COP30 não é solução, a maior esperança estará nos movimentos sociais, depois da COP, unidos na resistência à crise climática. A pressão da sociedade civil é capaz de salvar o planeta. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.332 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Odara Pereira, Tânia Freitas e Laone Gonçalves. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.